Nossa senhora, vamos tirar a poeira disso aqui? Vamos lá. Cruzeirólogas e cruzeirólogos, você está no Cruzeirologia, um podcast que só fala de cruzeiro e que fala mais só de campo e bola, né? A gente gosta de falar sobre tática, sobre a estratégia, sobre o que acontece dentro das quatro linhas, mas a gente fala sobre outras coisas aqui também. Muito obrigado pelo seu play, seja bem-vindo ao episódio número 80. E, como vocês devem estar até pensando aí, né? Depois de uma longa pausa, chegamos a esse episódio 80 e já pedimos desculpas aqui direto pelo hiato. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas vamos nos ater aqui, já que a gente ficou tanto tempo sem gravar, a gente não quer falar sobre todos os assuntos que aconteceram desde a última vez que a gente gravou. Quando a gente gravou a última vez, o Cruzeiro ainda era dirigido pelo Ney Franco, e o Cruzeiro nem tinha ganhado a Ponte Preta ainda, aquele 3-0 lá, que deu uma certa esperança. Você vê como é que tem muito, tem mais de um mês que a gente não grava, então já pedimos desculpas aí, mas enfim. Vamos focar aqui só nos acontecimentos recentes, né? O jogo do Paraná, algumas situações extra-campo que aconteceram aí, negociações, você já deve imaginar, né? E como não poderia deixar de ser, para essa volta triunfal aqui do Cruzeirologia, tô aqui com meu parceiro de podcast, Iron Luiz. E aí, Iron? Tudo certo, cara? Quanto tempo, hein?
Pois é, Cândia, tudo certo. A gente ficou aí um longo inverno, né, sem conseguir gravar. Muitas vezes não foi nem por não querer, né? Nós tentamos voltar diversas vezes e problemas técnicos aí ou logísticos nos impediram, né, de gravar. Mas estamos de volta para comentar aí. Parece até que a gente pegou um Cruzeiro totalmente diferente, assim. Parece que um ano se passou, né? De tanta coisa que aconteceu no Cruzeiro. Um técnico chegou, saiu, chegou um novo técnico, né? O Filipão chegou, alguns jogadores saindo, outros chegando. Enfim, o Cruzeiro mudou muito, né, nesse meio tempo. A gente ficou realmente muito defasado, assim, em relação aos episódios antigos que a gente tinha gravado. Mas eu acho que o Cruzeiro começa a encontrar um caminho, né? Então a gente acaba voltando a gravar também justo no momento que dá pra dizer que é o melhor que o Cruzeiro vem atravessando na Série B, mesmo que a gente tenha começado a competição ganhando 3 jogos seguidos, né? Eu acho que esse é o momento mais estruturado do clube, assim, e a gente vai falar sobre todas essas situações, né?
Certamente, realmente parece que passou um milênio, assim, né, entre os episódios. Mas enfim, sem mais delongas, vamos aí ao nosso conteúdo principal. Do episódio número 80 do Cruzeirologia. 80 episódios já, hein? Quem diria? Mas vamos lá. Se você está procurando o melhor e maior registro da vasta e rica história do Cruzeiro, o seu lugar é a Cruzeiropédia. Lá você encontra mais de 8 mil verbetes contando toda a história do maior de Minas, como registro de todas as partidas, fichas de jogadores e ex-jogadores, histórico contra adversários, em um determinado estádio e muito mais. Você também pode contribuir para escrever essa centenária história. Faça contato pelo e-mail contato@cruzeiropedia.org e faça parte da construção do maior acervo sobre o Cruzeiro na internet. Acesse cruzeiropedia.org. Cruzeiropédia, a enciclopédia do Cruzeiro.
Cruzeirologia, episódio 80.
Bom, primeiro, queria só falar mais um pouquinho sobre essa parada, como o Iron já deu ali na abertura. Muito problema de logística, às vezes problemas técnicos. Teve um dia que a gente até se reuniu para gravar, mas aí a internet não colaborou. Depois a minha internet não colaborou, né? Eu fiquei sem internet por causa de um problema técnico no cabo aqui da minha casa. Pra você ver, cara, uma coisa muito louca. E depois outras vezes problemas de saúde mesmo, sabe? A gente não tava se sentindo bem para gravar. E em algumas vezes também foi meio desânimo mesmo com a situação que o time tava passando naquela... Aquele final da era Ney Franco ali, né? Foi uma coisa que deu um certo desânimo, assim. Aquele jogo do Sampaio Correia, eu até falei no Twitter, mas esse jogo do Sampaio Correia pra mim foi o pá de cal. Eu me senti ofendido com aquele jogo, mas enfim. É isso. Já pedimos desculpas aí, espero que não passemos mais por esse novo hiato. E pra quem tá acostumado aí também, ouve a gente há mais tempo, sabem que eu sempre gosto de falar um pouco sobre futebol feminino, mas não aconteceu muita coisa, quer dizer, aconteceu, né? Foi o final da fase de classificação, que o Cruzeiro infelizmente não se classificou, mas foi por um pouquinho só, né? Foi por um ponto, ou 2 gols, né? 2 gols, um gol do Flamengo contra o adversário, que era o Avaí, quer dizer, um gol do Avaí contra o Flamengo, que era um adversário direto, e um gol do São Paulo contra o Grêmio, que era um adversário direto. Esses gols não aconteceram. Se o São Paulo ganhasse do Grêmio e o Kinderman ganhasse do Flamengo, ou empatasse com o Flamengo, o Cruzeiro se classificava. Mas se classificaria para jogar com o Corinthians, né? Que é o primeiro contra o oitavo, se classifica para jogar com o Corinthians, que é o amplo favorito a ganhar, então assim... Mas só de classificar já seria um grande objetivo. De qualquer forma, não foi isso que aconteceu, mas tudo bem, porque o objetivo sempre foi ficar na 1 e chegar na última rodada com chance de classificação e goleando, sabe? As meninas fazendo gol aos 48 do segundo tempo e pegando a bola no fundo pra fazer mais, sabe? Uma fome, assim, de que até deu inveja, assim. Falei, pô, eu queria ver essa fome no masculino, né? Mas enfim, e aí as meninas estão se preparando aí pro Campeonato Mineiro, mas enquanto não tem nenhuma informação, então vamos passar direto pro masculino hoje. E aí, cara, eu queria, primeiro de tudo, pra gente focar aqui um pouco, organizar nossa pauta, eu queria que a gente falasse um pouco sobre esse jogo do Cruzeiro contra o Paraná, né, que foi o último jogo. Primeiro jogo do Filipão no Mineirão, né? E que, eu não sei se você concorda comigo, cara, mas, assim, tudo bem, o Filipão não teve muito tempo pra implementar as ideias e parece que ele tá trabalhando o time de trás pra frente, né? A impressão que eu tenho é essa. O Cruzeiro sólido defensivamente, até que a estatística de XG, né, gols esperados, mostrou isso no jogo, né? O Paraná não produziu quase nada contra a meta do Fábio e o Cruzeiro, mas aí é que tá, o Cruzeiro também não produziu muito. A verdade é que teve o gol, que foi no primeiro lance do jogo, praticamente uma roubada de bola alta na direita, falta, e aí a falta foi o gol do Marcelo Moreno, de bola parada, atenhamos esse detalhe, foi de bola parada. E o segundo gol, aí teve um lance de uma roubada de bola do Ayrton, uma roubada de bola no campo de ataque também, que ele foi à linha de fundo, cruzou pro Moreno, e o Moreno chutou para o defesa do goleiro. Esse foi uma chance grande também, que gerou um grande XG. E o segundo gol, que foi um belíssimo contra-ataque, Fábio, Patrick Bray, Ayrton, gol. Todo mundo lembra do gol, né? Enfim. Mas foi só. Se você olhar bem, foi só isso que aconteceu. No segundo tempo, o Cruzeiro não produziu quase nada. Nem o Paraná também, mas enfim. É uma coisa que me deu um pouco de preocupação, assim. O Cruzeiro continuou com os mesmos problemas ofensivos que tinha antes, só que ele conseguiu fazer dois gols, um de bola parada e um de contra-ataque. Né, que é problema de saída de bola, problema de criação do último terço, né, que um buraco ali no meio campo que tá todo mundo ou enfiado na última linha do Paraná ou do adversário, ou todo mundo atrás da linha da bola, atrás do volante, ninguém circula nas costas do volante ali, nem o Regis, né, que é o cara que tinha que fazer isso, mas enfim. Então queria a sua análise aí, cara, desse Cruzeiro e Paraná, e se você quiser umas pinceladas em outras coisas também, tipo o Filipão, o estilo dele, aí fica à vontade aí.
Cara, começando assim, eu vou falar que se tem um cara que tem estrela assim na carreira é o Filipão. Porque existem algumas coisas que são muito engraçadas, assim, quando a gente para pra pensar, são curiosas mesmo. E eu acho que tem muito a ver com questão de energia e questão de confiança no seu trabalho também, cara. Eu acho que quando você tem convicção naquilo que você faz, os próprios astros se alinham para te beneficiar, sabe? Quando você não vai com certa dúvida, quando você não vai com certo receio, quando você não promete uma coisa que você não é capaz de entregar. A gente viu muito isso, assim, discursos muito fora da realidade, tanto do Anderson quanto do Ney Franco em vários momentos, né? Eles prometendo um time que claramente eles não conseguiram entregar, eles falavam algumas coisas a respeito de jogadores e depois não demonstravam tal critério na escalação. Então isso aconteceu bastante no Cruzeiro nesses últimos tempos e a gente já estava meio desgastado disso, né? De a gente estar vendo em campo algo que não estava dando resultado e vendo treinadores prometerem algo que, cara, claramente eles não estavam conseguindo entregar. E aí o Filipão chegou com um discurso muito diferente, de pé no chão. Me chamou muito a atenção, assim, o trabalho de confiança que ele, a comissão técnica dele, estava tentando passar para os jogadores contra o Operário. Então ele tentou mandar um time também um pouco mais do meio para frente. O próprio Filipão explicou que optou por jogadores experientes, porque ali naquela faixa de campo não são os garotos que tem que decidir, que tem que chamar a responsabilidade. Faz até sentido, apesar das peças que ele escolheu, né? Não estarem vivendo uma grande fase técnica, né? O Moreno, o Marquinhos Gabriel, o próprio Arthur Kaique, apesar de tudo ainda é o que estava dando um pouco mais de retorno, e aí que eu falo que começa a entrar a estrela do treinador, né? Porque no jogo contra o Operário, foi aquele jogo difícil, tecnicamente pobre das duas equipes, né? Um jogo arrastado, um jogo agarrado, muito físico, o Operário também é um time limitado, mas jogadores muito altos, abusando assim de jogadas truncadas mesmo. E aí no finalzinho do segundo tempo, o Arthur Kaique vai lá e faz 1-0, quando em outros momentos, assim, se fosse com os outros treinadores, eu tinha certeza que o gol teria saído em prol do Operário, né? E aí, logo depois do gol do Cruzeiro, o Fábio faz uma defesa que garante o resultado. Nós ganhamos ali, daquele momento que o Cruzeiro já estava, se eu não me engano, 5 ou 6 partidas sem ganhar, a gente retoma o caminho das vitórias, já traz um alívio. A gente vai enfrentar o Náutico, novamente, um jogo muito difícil. O Fábio acaba falhando no gol do Vinícius, né? Um jogador que trabalhou com o Filipão no Palmeiras em 2012. Aí a gente já pensa de novo, pô, o Cruzeiro não evolui, cara. Foi só uma situação ali mesmo, a gente ganhou na sorte. Aí o Ayrton vai lá no finalzinho, uma assistência do Patrick Bray, que acabou de entrar no jogo, né, que o Filipão colocou, porque o Matheus tinha se machucado. Entra o Patrick Bray, que estava afastado há um tempão, dá um cruzamento perfeito na cabeça do Ayrton. Um lançamento do Machado, que o Filipão tinha colocado no campo também. Muita gente estranhou colocar um volante naquele momento. E aí sai o gol de empate do Cruzeiro. E a gente não perde, né? Que é o mais importante daquele momento. Até eu fiz um recorte falando, bom, pessoal, dois jogos fora de casa, o Cruzeiro disputou 6 pontos, ganhou 4. Óbvio que para a situação da tabela não é bom, mas para o anímico do time, sim, porque a gente não perde. E da situação que o Cruzeiro se encontra, não perder é fundamental, né? E aí a gente vai enfrentar o Paraná, que é um time que está brigando pelo G4, que na rodada anterior colocou 4-0 no Oeste, jogando bem, um Oeste que a gente não conseguiu vencer e quase perdeu no jogo que culminou a demissão do Ney Franco. E aí o Cruzeiro começa bem, 15 minutos ali, marcando pressão no campo do Paraná, a gente conseguiu um gol antes do primeiro minuto, né, uma cabeçada do Moreno, que não dá para negar que a confiança é outra, o time joga muito mais leve, porque esse time do Cruzeiro, especialmente, o que a gente via no Mineirão diversas vezes, era um time que não conseguia fazer o gol, e você via claramente ali a parte psicológica dos jogadores pesando muito. Chegava um momento que não existia tática, principalmente no ataque, era todo mundo embolado tentando resolver, porque o time estava realmente sentindo essa necessidade de uma liderança, de uma tranquilidade para poder jogar. E aí quando você faz o gol com menos de um minuto, é inegável que os jogadores da perna deixem de pesar tanto, né? E aí o Cruzeiro conseguiu esse gol, estava jogando bem, marcando mais certinho. Eu acho que uma das principais diferenças para os outros jogos é que o Cruzeiro estava dando menos espaço para o ataque mesmo do adversário, linhas compactas, fechando linha de passe do Paraná, deixando os volantes do Paraná em situação complicada para receber a bola, então fazia com que tivesse que voltar bastante nos zagueiros, tentar forçar um jogo mais lateral, e aí você consegue fechar o lado, né, marcando bem compacto. Então, os primeiros 15 minutos foi um Cruzeiro muito bem nisso daí. O Ayrton com grande protagonismo pela direita, porque ele sofreu a falta que originou o gol. Depois ele roubou a bola, que gerou uma situação claríssima, né, para o Marcelo Moreno, que o Marcão fez uma grande defesa. E novamente foi o Ayrton que fez o gol já no final do primeiro tempo, quando aí eu concordo com você. Depois dos 15 minutos, eu acho que o Paraná entendeu um pouquinho o jogo do Cruzeiro, começou a explorar o lado esquerdo, né? O Patrick Brenão é um grande marcador, e naquele jogo ele não estava contando com o Marquinhos Gabriel auxiliando ele, então o Andrei e o Paulo Henrique estavam fazendo uma dobradinha muito forte pela esquerda, né? E o Marquinhos Gabriel é aquilo que a gente falou antes mesmo dele ser confirmado, né? Assim, quando já havia especulação de que o Marquinhos Gabriel estava chegando, a gente já vinha avisando que era um jogador que não ia agregar, porque animicamente é um jogador que não tem vibração, ele não tem fome, ele não tem vontade de jogar, então é um jogador apático, e essa apatia é gritante, que mesmo num jogo onde o time coletivamente estava concentrado, estava focado na partida, ainda que nem em alguns momentos não estivesse brilhante tecnicamente, você viu o Marquinhos Gabriel destoando, né? Então, assim, é muito sintomático essa situação, e eu espero que tenha sido assim a última chance dele com o Filipão, porque até quando o Filipão substituiu, ele já estava meio impaciente com o Marquinhos, eu espero que ele não volte pro time porque ele não agrega. Ele não consegue agregar porque ele não tem vontade de jogar. Ele não tem vontade de estar ali. É o que ele passa pra gente quando ele joga. E aí o Patrick Brey acabou sofrendo muito, né? Essas investidas do Paraná. Mas aí com 2-0 no placar, principalmente no segundo tempo, foi aquele estilo que a gente conhece do Filipão, né? É um time bem postado, a gente eventualmente apostou um pouco mais nas saídas rápidas de contra-ataque, só teve uma grande chance, que foi o chute do Claudinho, que eu me lembro, a gente não teve mais nenhuma grande chance do Cruzeiro, mas um time que conseguiu proteger, né, proteger o resultado, o Kaká e o Manuel rebatendo as bolas que o Paraná tentava chegar na nossa área. Então, o segundo tempo, apesar do Cruzeiro não ter atacado, o Paraná não conseguiu acertar nenhuma finalização no gol, então isso já é um bom sinal, apesar que eles tentaram chegar por cruzamentos, bolas alçadas na área, mas os zagueiros se comportaram bem. E tirando essa questão do ajuste pela esquerda, que eu acho que o Patrick Brey, ele ataca muito bem, ele recebeu elogios do Filipão por isso, 2 assistências em 2 jogos, mas a parte defensiva dele sempre foi um problema, ele tem dificuldades primárias mesmo de marcação, de bote, de tempo, de marcação, e quando você tem um jogador atuando do lado dele que não acompanha o lateral e deixa essa dobradinha, é ainda mais prejudicial, né? Então acho que tem que corrigir essa parte, mas fora isso foi um Cruzeiro mais confiante, um Cruzeiro mais centrado, os jogadores guerreando mais, lutando mais. E a diferença que faz também você ter um treinador que é uma referência no banco, né? Eles olham pro banco, agora eles veem um Filipão, eles veem um treinador com currículo. E no Brasil, isso ainda é muito importante pro jogador respeitar, né?
Eu queria pegar assim, o grosso do seu argumento aí, você pegar tudo que você falou, acho que dá para reunir em um tema central, que é o anímico, o psicológico do time. E realmente é uma coisa que eu falava assim, direto, assim, eu falava, inclusive no jogo do Oeste, que foi o jogo que terminou a era Ney Franco, Eu falei explicitamente isso no Twitter. Eu falei que o Cruzeiro é um time que está travado pelo medo. Sabe? Naquele momento era o Cruzeiro jogando contra o Lanterna no campeonato. Uma obrigação muito grande de vencer, vencer, né, o Oeste. O Oeste que estava sem técnico ali em crise. Na verdade não estava sem técnico, não, né? Depois que foi demitido o técnico. Mas mesmo assim, o Oeste ali em crise, caindo já para a Série C praticamente, né? Todo mundo esperando isso já. E aí o Cruzeiro vai lá e tinha que ganhar e o time não conseguia criar contra o Oeste, sabe? Uma coisa assim. Você olhava e logo depois daquele jogo do Sampaio Corrêa, né? Que foi, eu até falei aqui, que foi, pra mim foi uma ofensa aquele jogo do Sampaio Corrêa. O segundo gol do Sampaio Corrêa é qualquer coisa de absurdo, assim. O cara recebe a bola, o cara que fez o gol, ele recebe a bola na entrada da área e chuta, não tem ninguém a 3 metros dele, sabe? Ninguém vai fazer pressão, parece que todo mundo largou. Eu falei, esse time tá com um problema psicológico sério, ninguém tá respeitando mais ninguém ali. Essa era a minha desconfiança. Tanto é que chegou o Filipão e eu acho que a primeira coisa que ele detectou foi tipo assim, a galera, vocês precisam de confiança só. Tanto é que ele não fez nenhuma revolução tática no time, né? Continuou jogando ali o feijão com arroz, 4-2-3-1 ali. Não mudou muita coisa, se você olhar bem. Eu acho que o máximo que ele tenha mudado talvez tenha sido recuado um pouquinho o bloco do Cruzeiro, parar de marcar tão alto. E eu acho que isso é uma coisa, é uma crítica que eu tenho ainda a fazer. Eu acho que quando o Cruzeiro vai se presta a marcar no alto do campo, eu acho que está um pouco descoordenado isso ainda. Às vezes o Moreno vai, o Regis não acompanha, às vezes vai os dois, mas os volantes não fecham, então fica um espaço atrás do Regis e do Moreno. E aí o outro time consegue, o adversário consegue rodar a bola, tocar, e aí os dois já saíram da jogada. Então, não sei, eu acho que talvez seja o caso de tipo, esperar um pouco mais, entendeu? Deixar o Moreno. Até, tem uma reportagem que o Pedro Rocha, né, o repórter da Rede Globo, fez. Eu nem acompanhei, porque eu não tenho acesso ao Globo Esporte Minas, mas eu vi no Twitter dele uma reportagem que ele ficou filmando o Filipão. E tem uma hora que o Filipão fala: Moreno, volante, Moreno, volante, Moreno, volante. E o que eu entendo disso é que, tipo assim, o Moreno, para de ir no zagueiro, entendeu? Fecha a linha de passe pro volante, ou então marca ele. Deixa o zagueiro com a bola. Mas enfim. É, mas eu queria voltar nessa questão do psicológico, que pra mim era, e parece que é isso mesmo, né? O principal problema do Cruzeiro, os jogadores não conseguiam tocar, fazer um passe de 3 metros. Aí chegou o Filipão, deu confiança, essa vitória contra o Operário, igual você falou, que foi um jogo difícil, mas que veio, no fim das contas, tanto é que no vídeo de bastidores você vê os meninos pilhados chegando no vestiário, né?
Exatamente.
Todo mundo muito animado com aquela vitória, aquilo ali foi assim, uma virada de chave, eu diria, pelo menos no campo psicológico. E aí esse empate com o Náutico, esse empate difícil que foi só no final que conseguiu, sabe, isso tudo dá um ânimo mesmo. Aí, mas eu acho que tem uma questão aí também que é o seguinte, cara. O jogo contra o Paraná, talvez ele só tenha sido tão tranquilo assim porque o gol foi cedo.
Ah, isso faz toda a
diferença. Eu acho que isso ainda pesa muito. Contra a Ponte Preta foi a mesma coisa. Contra a Ponte Preta foi aquele gol de falta do Machado. Aí com o time na frente, o time parece que ele fica bem mais tranquilo, sabe? E aí joga, tal, aí consegue fazer mais um, depois consegue fazer mais outro gol. E aí o jogo é tranquilo. Mas quando toma o primeiro gol, parece que a confiança vai lá embaixo. Ou quando tá jogando no Mineirão e precisa vencer e o gol não sai, o gol não sai, o gol não sai, parece que o time fica um pouco nervoso. Não sei se é reflexo do excesso de garotos, mas enfim.
Não, eu vou te falar, inclusive, que eu vejo ainda alguns problemas no time acontecendo mais por parte dos veteranos do que dos garotos. Isso que você falou, por exemplo, do Marcelo Moreno é verdade, cara. É, e não é só na parte defensiva que o Marcelo Moreno mostra essa dificuldade de leitura de jogo, de entendimento de jogo, não. Quando o Cruzeiro tá com a bola na fase ofensiva, você também vê essa dificuldade do Moreno. É, ele sai muito da área em momentos que ele não deveria sair, então às vezes acontece a jogada, por exemplo, no gol do Náutico. Quem tava na área para cabecear era o Ayrton, o Moreno e o Sassá não estavam na área. E acontece muitas vezes também, eu acho, que o Moreno sai muito da área do goleiro para tentar ajudar na construção, né, em ganhar bolas no ataque, e ele não consegue fazer um pivô, ele não consegue ganhar uma primeira bola ali para o Cruzeiro recuperá-la. Então isso também tem muito a ver com a questão da leitura mesmo e do que fazer em campo. E às vezes não é só a idade, né, o fato de ter experiência, você adquire isso. Eu acho que os anos que ele ficou na China atrapalharam muito ele nesse aspecto, porque você fica jogando numa liga muito fraca tecnicamente e você acaba pegando alguns vícios, né? O próprio Regis também, ele é um jogador que, apesar dele ser o camisa 10, ele não é um articulador do time. O Regis, ele faz muitas jogadas para ele. Ele não faz jogadas pro coletivo. Eu vejo muitas vezes durante o jogo, o Regis receber uma bola e ele tem a opção de dar mais dinamismo ao ataque, de dar mais velocidade ao ataque tocando pro companheiro que tá mais próximo. E às vezes ele prende para tentar fazer um giro e é desarmado. Ou então ele segura a bola no momento que deveria tocar. Então ele não é esse jogador.
Concordo plenamente com você. Não, pode continuar, só queria falar
que eu concordo plenamente. Não, é pra finalizar mesmo, inclusive eu tô muito curioso pra ver a entrada do Giovanni Piccolomo, né, no time. Ele deve jogar contra o Botafogo, eu imagino, porque o Regis tá suspenso, porque eu acho que ele tem essa característica muito mais latente no estilo de jogo dele do que o Regis. Então, se ele não sentir o peso da camisa, né, se ele estiver bem fisicamente, porque vale lembrar que ele vem de uma recuperação que é chato, né, que é lesão no tendão, é uma lesão complicada de tratar, o jogador perde muito, assim, poder físico, de explosão, de aceleração, e ele sempre foi um jogador já, naturalmente, com um pouquinho de dificuldade para manter a forma física, mas eu tô muito curioso para ver ele em campo, porque ele é esse jogador que já jogou um pouco mais recuado, como um terceiro homem de meio campo, se aproveitando das bolas longas, dos lançamentos, de passes em profundidade. Ele tem essa característica de tentar o passe para quebrar uma linha, para tentar achar um companheiro na profundidade, fazendo uma diagonal, ou explorando as costas do seu marcador. Então eu tô muito curioso para ver ele fazendo isso, e ele também joga mais à frente como um 10. Ele jogou assim no Coritiba, não como um 10, mas um meio de articulação, né? Ele jogou assim no Coritiba, chegando na área, ele tem um chute de média distância bom. Mal comparando, ele lembra um pouco o Robinho no estilo de jogo. Então eu tô muito curioso pra ver ele jogando, porque se ele estiver bem, e eu acho que pode acabar até não estando, porque só jogou duas partidas esse ano, ele tem muita chance de colocar o Regis no banco, cara. Porque eu acho que ele faz o que o Regis não faz e que o time precisa em muitos momentos, né? O Filipão tava pedindo, por exemplo, contra o Paraná, um jogo um pouco mais por dentro, o Cruzeiro tava usando muito só os lados, e criou um jogo um pouco mais por dentro, com toques. Eu acho que o Giovani pode trazer isso. Então eu tô muito curioso pra ver esse jogo contra o Botafogo, caso ele jogue, né?
De fato, isso é uma coisa que eu vivo falando também. O Cruzeiro não tem esse jogador no elenco hoje, né? Se você pensar bem. Quer dizer, tem, mas acho que o Filipão não conhece o Marco Antônio ainda.
É, e o Marco Antônio saber... nem tá escrito, né, na Série B, né? Ainda tem isso.
É, então, pois é. Tem esse problema também, né? Mas enfim, é... porque o Marco Antônio é esse jogador, né? O jogador que vem procurar a bola, pegar ela no pé, virar e olhar o campo de frente para ver o que ele pode fazer. O que quem tá fazendo essa função hoje no time são os zagueiros e os volantes, né?
É. E os volantes sobem muito pouco pro ataque, né?
Sim, pois é. Então aí fica aquele buraco ali no meio-campo, porque o Regis, ele se enfia lá perto do Moreno. Os pontos
ele é quase o segundo atacante, né?
O Regis é quase o segundo. A característica atacante dele é essa mesmo, é de ser um segundo, um meia atacante que pisa na área, né? Ele não é um meia armador que vem aqui, recua, aquele que circula nas costas dos volantes, que é exatamente o que o Cruzeiro precisa. E que, segundo você disse aí, é a característica do Giovanni Piccolomo, né? Então,
ele tem essa característica. Então, apesar é que vale dizer também que no jogo contra o Paraná, o Jadson já apareceu um pouco mais na frente. Eu gostei disso. É, ele já apareceu um pouco
eu
mais.
Acho que o Filipão liberou ele um pouco mais, né?
É porque até o Ramon estava mais preso, né? Por ser um zagueiro jogando de volante, o Ramon deu uma segurança defensiva ali. Mas o Jadson já apareceu um pouco mais na frente, eu gostei disso. Ele já deu dois passes decisivos, ele já conseguiu chutar uma finalização no gol, né? Ainda está um pouco discreto, mas já é um começo, né? Então, se ele continuar fazendo isso, eu acho que vai ser interessante, porque aí o Cruzeiro ganha mais uma arma ali quando estiver atacando, né?
Mas eu acho que é necessário até. Se você ficar só com um jogador ali circulando, facilita uma marcação.
Não, e eu não tenho dúvida que assim, a entrada do Giovanni, se ele conseguir aplicar esse estilo de jogo que ele é acostumado a fazer, eu acho que vai ajudar bastante. É um jogador com larga experiência na Série B, né? Ele subiu com o Goiás em 2018, ele subiu com o Coritiba ano passado, então é um jogador que, apesar dos 26 anos, ele pode trazer também essa rodagem maior, né? E aí a gente pode até falar do Pote, que tá chegando agora também, que subiu com o Internacional em 2017, fazendo um bom campeonato.
É, mas vamos falar do podcast depois, porque isso vai dar muito pano pra manga. Mas o ouvinte pode estar se perguntando assim, mas e o Claudinho? O Claudinho não é meia também? E aí eu vou dar a minha opinião. Eu acho que o Claudinho ele é um meia mesmo, mas ele é um meia de condução de bola, sabe? Meio que consegue driblar um pouco mais, conduzir a bola mais em velocidade, sabe? Pisar na área também. Ele é um pouco mais perto do Regis, eu acho. E também é garoto, né, cara? Eu não sei se botar o jogador ali, o cara, o moleque ali naquele setor do campo, sabe? Que é o setor mais disputado do campo ali. Eu não sei. Enfim. O que você pensa? Que o Claudinho. Você acha que o Claudinho consegue fazer isso, não?
Dá pra ver que o Claudinho ainda tá tímido, né, cara?
É.
Realmente. É, tá tímido ainda. É compreensível. Ele tem 19 anos, né? Ele subiu esse ano na Ferroviária. E uma coisa é você jogar pela Ferroviária, né? Você jogar no lugar que você tá acostumado, você não tendo a pressão do resultado. Né, aquela cobrança. Não,
a mídia exacerbada também, né, velho? Tanto de tudo informação mundo, né? A respeito do time. Na Ferroviária, com todo respeito, mas a Ferroviária não tem a mesma cobertura de mídia que o Cruzeiro tem.
Eu costumo falar que cada jogador tem o seu processo de maturação, cara. Eu acho que não dá pra
você esperar. Mais outro menos, né?
Exatamente. Não dá pra você esperar que todo jogador vai ser um Kaká, vai ser um Matheus Pereira, vai ser até o próprio Jadson, que vai entrar no time e não vai sentir a pressão, entendeu? A gente viu, né, o próprio Maurício começou muito bem, depois ele tava oscilando, o que é natural. Eu falo que o Goulart, com 19 anos, ele foi dispensado do Inter. O Everton Ribeiro, com 19 anos, foi dispensado do Corinthians. E a gente tem casos também de promessas que nunca vingaram, né? Então isso é muito relativo. Eu acho que ainda tá muito cedo para cravar se o Claudinho é bom, se ele é ruim. Eu acho que ainda precisa de mais tempo. O que eu vejo nele, cara, são lampejos. Eu vejo que ele é um jogador que ele tem técnica, né? Você vê aquela finalização que ele deu contra o Paraná, que obrigou o Cruzeiro a fazer uma boa defesa. Ali já foi ele arriscando um pouco mais, ele tendo um pouco mais de personalidade para tentar.
Confiança,
ele ainda não tinha tentado fazer isso, exatamente. Ele ainda não tinha tentado fazer isso em outros jogos dele pelo Cruzeiro. Eu lembro até de um jogo dele contra... Eu acho que, se eu não me engano, foi contra a Tombense, cara. Não, não foi a Tombense, não. Foi no jogo do Troféu em Confidência, que o Cruzeiro jogou contra quem? Que ganhou de 3-0. Não tô lembrando agora o adversário. Acho que Tupinambás? Eu não lembro agora o adversário em questão. Eu sei que nesse jogo o Claudinho jogou e teve um momento dentro da área que, em vez dele chutar, ele tentou tocar a bola. Então você viu que ali tava faltando confiança.
Tupinambás, eu acho.
Ou Patrocinense, eu acho que foi um desses adversários aí.
Patrocinense. É.
Pois é. E aí você pega também no jogo contra... no jogo que o Cruzeiro empatou com o Juventude, o Torrão fez uma boa jogada, o Claudinho estava já na pequena área para finalizar, quase fez um gol. Então eu estou vendo ele ter lampejos. Eu acho que ele ainda precisa ter mais confiança, se soltar mais, ter mais desenvoltura. Porque se ele tiver, naturalmente ele é um jogador técnico, ele é um jogador que tem um bom passe, ele tenta o drible. Eu acho que ele não é exatamente um articulador, eu acho que ele é mais um ponta construtor, sabe? Para se associar com outros jogadores, mas ele não é exatamente o cérebro do time. Eu acho que ele tem mais uma característica de ser mais agudo. Ele só precisa se soltar mais.
Ou seja, realmente o Cruzeiro carece de gente que pensa no elenco, né?
Eu acho que ele não é esse jogador. Eu acho que ele é um jogador criativo, ele é um jogador capaz de gerar situações num contra um, mas ele não é exatamente esse jogador cerebral que vai parar, pensar, vai distribuir o jogo. Eu acho que ele não é esse tipo de atleta.
Bom, cara, então assim, acho que nós falamos bastante assim, do meio, do ataque. Eu queria recuar um pouquinho no campo e falar da defesa. Você acha que realmente melhorou um pouco a defesa? Porque é um processo que já vinha desde antes, né? Se a gente pensar bem, antes do Filipão. O jogo contra o Juventude, tirando o pênalti, né? Que o Fábio pegou. O Juventude não criou mais nada naquele jogo, né? Se você olhar bem...
Não criou.
Foi um processo ali de... E o Juventude não é qualquer time, cara. O Juventude tá brigando lá em cima.
É, na realidade, principalmente no segundo tempo, foi até frustrante, né? Porque o Cruzeiro criou pra vencer o jogo.
Pois é, e exatamente. Esse chute do Claudinho que você falou foi nesse jogo.
É. Ah, a cabeçada do Ramon, a bola do escanteio, a cabeçada do Moreno, que o goleiro foi buscar também.
Sim, mas aí eu quero focar na defesa. Porque, tipo assim, beleza, teve o jogo contra o Oeste, que tudo bem, é contra o Oeste, então a gente tem que relativizar. Mas o Cruzeiro também não sofreu gol, apesar daquele lance no final do Fábio, que ele pegou a cabeçada. E foi assim, um jogo até tranquilo, assim, tirando essa cabeçada no final, defensivamente. Então o Cruzeiro já não tinha tomado gol ali. Não tomou gol contra o Juventude, que foi com o Célio Lúcio. E depois, nesses jogos contra o Filipão, só sofreu aquele gol do Náutico. E sem sofrer muito defensivamente, sabe? É. O Fábio teve aquela defesa ali no final, contra o Náutico também, não foi? Depois que o Cruzeiro... Não foi contra o Náutico? Não, ficou contra
Foi contra o Operário.
Depois que o Cruzeiro fez o gol, aí eu até previ, até, eu lembro que eu tava assistindo esse jogo aqui na sala da minha casa, até falei com a minha esposa que tava do lado, falei assim, agora, depois desse gol, vão ser 10 minutos de sofrimento completo. É. Eu já tava prevendo o que ia acontecer, porque aquele jogo equilibrado ali, aí o Cruzeiro fez o gol, falei, agora nós vamos sofrer até o final.
E foi um gol sofrido até defensável, né, porque o Fábio falhou naquela bola, foi um chute
é,
fraco.
Então, pois é, e aí é isso que eu queria focar. A defesa melhorou mesmo? Ou isso é tipo, esses estão sendo pontos fora da curva?
Se você parar pra pensar, o Cruzeiro enfrentou dois times do G4, ali, postulantes, né, ao G4.
Paraná e Juventude.
O Paraná e o Juventude são dois bons times que vinham fazendo boas campanhas. Não dá pra dizer que foram qualquer adversário, né? É, ele enfrentou o Náutico, que já é um time que tá numa situação não muito boa também na tabela, mas que jogando em casa, jogando nos aflitos, nunca foi um adversário fácil pra ninguém. E a gente acabou tomando um gol ali numa falha do Fábio, né?
Não, o próprio Cruzeiro tem um retrospecto horrível nos aflitos. Só tem uma vitória lá, se não me engano, na história.
É. E enfrentou o Operário, que também é muito difícil jogar lá em Ponta Grossa. Não é um campo fácil de se jogar, e a gente conseguiu passar ileso, né? E, então eu acho que melhoramos, sim. Melhoramos. O time cede poucas chances. É, se a gente for parar pra pensar que um jogo tem 90 minutos, a melhor forma de saber se o time tá melhorando defensivamente ou não é a quantidade de chances que ele cede, né? E, por exemplo, contra o Operário, foram apenas 3 finalizações do nosso gol. É, contra o Juventude, foi uma grande defesa do Fábio de pênalti, né? Num lance ali que o Rafael Santos foi até Juninho, né, que ele botou a mão na bola, e aí o Juventude acabou...
Não, mas é que isso foi a única coisa que o Juventude
criou. E foi a única grande coisa. Então dá pra dizer que sim, o time tá mais concentrado, a defesa tá melhor postada. Eu acho que a volta do Kaká na defesa, ele casou bem com o Manuel, eu acho que tem química os dois jogando junto, eu acho que os dois estão bem aceitados.
Apesar de que no último jogo contra o Paraná, o Kaká deu umas vaciladas ali no final.
Ele deu uma rateada no final, que ele foi desarmado, mas eu acho que acontece, assim.
E o Filipão até tirou ele de campo por causa disso.
É, mas eu acho que ele tá bem nos jogos, que ele voltou, assim, junto com o Manuel. O Ramon também tava bem na defesa. Então eu acho que acertou, cara. Eu acho que o sistema defensivo hoje não é problema pro Cruzeiro, não. E com a volta do Cássio, eles têm tudo pra manter esse alto nível, porque ele é um jogador
muito regular, né? Sim. É isso que eu queria falar sobre isso também. O Cáceres voltou nesse último jogo contra o Paraná e parece que voltou, assim, não vou dizer no mesmo nível, porque tô voltando agora de lesão, o cara tá sem ritmo e tal, mas não sofremos ali, né?
Do lado direito. Dá pra dizer que o Cáceres foi a melhor contratação do Cruzeiro na temporada, né, em termos de custo-benefício. Acho que ele e o Ayrton estão surpreendendo, assim. É indiscutível que são dois jogadores que estão entrando muito bem no time.
Eu achei curioso que o Filipão ele falou que ele foi se consultar a respeito do Cáceres com o Arce, né? Que foi técnico dele.
Sim. No Cerro Porteño, né?
Cerro Porteño, Olímpia, não sei.
Cerro Porteño. E o Cáceres, o Arce, que trabalhou com o Filipão no Grêmio e no Palmeiras, né?
Então, pois é, então.
Já se conhece.
Eles têm o mesmo agente, né? O Felger. Então acho que é por isso. Então, acho que eles têm.
E vale destacar também, o Filipão citou a possibilidade de fazer uma dobradinha ali pela esquerda com o Patrick Bray e com o Matheus Pereira, né?
Porque por causa dessa característica do Bray de jogar muito ofensivamente, né? Apesar de que, cara, você falou aí dos problemas defensivos do Bray, mas nesse jogo nesse jogo contra o Paraná especificamente, até que ele segurou a bronca bem ali, né? Porque ele tava vendido, cara, ele tava 2-1
praticamente. Não, ele sofreu muito porque o Marquinhos Gabriel não tava voltando nem de Uber, né, cara? Então, assim, tava muito difícil para ele, ele teve que se curar a bronca. E ele nunca foi um grande marcador. Mas o que me surpreendeu no Bray, assim, positivamente, foi o impacto que ele conseguiu trazer no jogo ofensivo do Cruzeiro. Porque ele tem uma característica muito parecida com o Matheus, que são dois laterais que conseguem tanto jogar numa linha de fundo, como eles conseguem trabalhar por dentro também. Fazer uma jogada um pouco mais central.
O Matheus faz isso muito bem, cara. É impressionante quanto o Matheus faz isso bem.
Exatamente. E o Bray vem jogando com muita personalidade, assim, também. Então, nesses dois jogos, ele jogou bem. E eu gostei disso, de ver como ele conseguiu ofensivamente ser muito efetivo, né? Você vê que o segundo gol ele tá na direita, numa jogada ali de contra-ataque rápida, que dá pra ver que...
Não, é boa leitura de espaço também, né? Ele ir pra onde não tinha nenhum adversário pra ele receber a bola do Fábio.
E achar um passe daquele, né? Que foi realmente um passe consciente, né? Não foi assim, de qualquer jeito.
Que confiou na velocidade do Ayrton, né? Ele conhecia o companheiro. Exatamente. O Ayrton, se eu mandar a bola ali, ele consegue chegar. Porque é veloz, né?
Então, acho que se ele conseguir manter esse nível jogando no meio campo, coisa que ele ainda não conseguiu, porque no Coritiba também, quando o técnico no ano passado era o Humberto Luzer, que quase veio pro Cruzeiro até esse ano, tá na Chape agora, o Luzer chegou a escalar ele algumas vezes no meio campo, e ele nunca conseguiu ter destaque, ele sempre foi um jogador discreto. E no Cruzeiro também ele vinha sendo discreto, por isso que eu nunca, até quando ele foi reintegrado, né, no início do ano, quando ele voltou da Ferroviária, eu fiquei surpreso, porque eu ainda não tinha, por mais que eu quisesse ver algo positivo no jogo do Bray, desde que ele chegou, né, do Tupi, como uma promessa e tal, eu ainda não tinha visto ele jogar com destaque. Apesar dele ser um jogador de personalidade. Você vê que ele quer.
Mas ele não tem medo, conseguido. Né? Ele tenta.
É, exatamente. Ele ainda não tinha conseguido. Mas você vê que assim, eu falei, pô, eu acho que legal, né? Contra o Náutico, uma assistência. Aí já jogou 90 minutos, né? Contra o
Paraná.
O Paraná foi muito bem de novo, jogou com segurança, foi elogiado pelo Filipão. Eu acho que pode acabar virando uma alternativa, né? Porque também tem aquilo, né, Cândia, que a gente fala sempre, né? Um time que começa a ser organizado coletivamente, indiscutivelmente os valores individuais vão aparecer.
Sim.
Então, certamente. Se o jogador tem alguma virtude, ela vai aparecer num jogo coletivo bom. A não ser que esse jogador seja o Marquinhos Gabriel, porque ele realmente não quer. Ele odeia jogar futebol, ele não quer estar ali. Então acho que a gente tem que fazer
Gabriel até um favor para ele. Algum problema, talvez, mental, não sei lá, psicológico, sabe? Ele não tá feliz jogando futebol, não sei. Enfim, eu tô especulando, mas quem sabe, né?
Ah, ele parece eu indo pra academia, cara.
Vai por obrigação, né?
É a mesma motivação, é igualzinho.
É. E aí, cara, pra gente terminar o nosso passeio aqui, eu queria até pegar esse gancho aí que você falou do time bem organizado, aflora a qualidade individual do jogador. Vou pegar esse gancho pra falar depois, sobre uma outra situação, mas... Aqui, pra gente terminar esse passeio no campo, eu queria que a gente falasse dos volantes. O Adriano, ele começou jogando, na era Felipão, ele começou jogando, né? Mas eu achei, cara, não sei se você concorda comigo, o Adriano, ele é um bom primeiro volante, mas eu achei ele muito unidimensional. É o quê? Ele só fica ali, parado. Ele não sai dali. Sabe, ele nem na saída de bola ele ajuda, parece que ele tá ali só pra destruir. Tipo um camisa 5 das antigas mesmo. E eu não sei, cara, eu não gosto muito de jogador que, hoje em dia, você não pode, eu não acho que tem super especialistas, essa era dos super especialistas, esse é o futebol americano. O futebol americano tem, um cara que só faz uma coisa. O futebol inglês, né, o futebol brasileiro, não tem isso, não pode ter um cara que só faz isso. Eu não sei, cara, eu fiquei um pouco incomodado com isso, não sei se você concorda comigo.
Concordo, e na realidade, essa situação dele ficar mais plantado foi um pedido do Filipão, tá? Isso aqui é notícia de informação assim que eu tô passando. Porém.
Não, tá, mas aí pra não ajudar nem na saída de bola. É praticamente o terceiro zagueiro ali que não ajuda na saída de bola.
Isso que eu ia falar, não justifica ele ter ficado tão retido, né? De não tentar arriscar um passe, não tentar ser uma opção maior, né? Eu acho que isso parte também da personalidade do jogador.
Ia andar uns metrinhos pra frente no campo também, pra tentar um chute, sabe? Eu penso o seguinte: um 5 moderno é tipo um Casemiro, entendeu? No Real Madrid. Ele fica ali, parado, marcando. Ele é destruidor, mas ele chega à frente também. Você vê que ele participa da saída de bola, ele ajuda os companheiros, sabe? Esse é 5 que eu queria ver.
Quanto o Operário favoreceu pra ele pelo fato de ter sido um jogo muito truncado, né? Então, como a bola quase nunca conseguia ficar no chão, aquele trabalho dele ali de ser o limpa-trilho, né?
Exatamente,
ficou mais favorecido pra ele, assim, ficou mais tranquilo pra ele. Já quanto o Náutico, a gente viu que ele tentou muito poucos passes, né, pra frente. Uhum. Muito passe pro lado. E aí eu acho que parte também do jogador ter mais personalidade. Tem mais personalidade.
Eu acho que também tem um trabalho. O Adriano é novo ainda, né? Então eu tenho trabalho. Ainda tem um trabalho de desenvolvimento. Vamos lembrar aqui uma situação que é o seguinte também. O Cruzeiro esse ano quase não teve time para estrear no Campeonato Mineiro. Teve que subir um monte de garoto às pressas que não estavam prontos, claramente, vários deles. E eu acho que é um caso de muitos ainda que ainda estão no profissional, mas que não estão 100% prontos, assim. Falta esse refinamento, esse desenvolvimento. Isso só vem com o técnico, né? Tem que pegar o técnico. Ou auxiliar técnico e desenvolveu o cara. Teve uma entrevista que o Filipão falou que ele, tipo assim, ó, eu tô tendo até que fazer um trabalho de tipo de professor com alguns garotos mesmo, ensinar pra eles algumas coisas que. E aí eu fiquei pensando na minha cabeça, falei assim, pô, isso é coisa que a base tinha que dar, né?
Com certeza.
E o Filipão tá pegando os caras e o Filipão tá praticamente sendo técnico de base junto, né?
É que muitas vezes a base não acontece isso, esse trabalho, né? Essa lapidação de fundamento, né? Isso não ocorre.
A formação do cara, né?
Os técnicos estão tão preocupados em manter o seu cargo e para você manter você tem que ganhar, que essa parte de refinamento técnico, às vezes o básico não é mantido, né? Não é ensinado. Então isso acaba prejudicando mesmo. Mas eu acho que falta principalmente, eu acho que o jogador também, você vê, o Jadson é um jogador que ele tem um pouco mais de personalidade para tentar.
Sim, você vê ele arriscando mais passe vertical, né? Mais passe de profundidade.
Eu acho que falta isso porque o Adriano ele tem essa característica. Na base ele era um volante de chegada. Ele chegava bem no ataque, ele aparecia bem nas boas paradas ofensivas. Tá,
entendi. É, aqui teve um gol que ele fez, aí... foi contra o Patrocinense, que ele fez não, que ele entrou e deu uma assistência pro
exato,
gol aqui do Robertson.
Pro gol do Robertson, exatamente. Ele entrou e deu um cruzamento pro gol do Robertson. Então ele
foi
tem
lá
essa
na
característica.
Linha de fundo cruzar.
É. Eu acho que o que ele tem que ter é a confiança de fazer isso, né? De não ter o medo de fazer isso no profissional. E a gente tem que sempre pegar leve, porque antes desses dois jogos dele, ele havia feito só 6 partidas na temporada, ele não somou, ele ainda não havia somado 300 minutos de jogo profissional. Então isso é muito pouco, né, cara? Pra você definir se o jogador é bom ou se ele não é. Igual eu via muita gente falando do Caio Rosa, que tipo assim, ah, o Caio Rosa, no que ele jogou, ele não mostrou nada. Mas peraí, ele tinha jogado 30 minutos só. Como profissional, isso
é, mas isso aí a gente sabe como é que funciona, né, cara? Aconteceu isso com o Alano também, né? Apesar de que o Alano realmente ficou no Cruzeiro, mas foi 1-2 jogos e já descartaram.
Mas, por exemplo, eu até entendo quem criticava o Maurício, porque ele teve muitos jogos, sim, ele tava Maurício realmente
teve
ele tava
mais
oscilando. É, eu até entendo você criticar o Maurício, porque muitas vezes até ele tava recebendo oportunidade sem justificar. Não, calma aí, eu acho que talvez era o momento até de tirar ele um pouquinho, fazer um trabalho diferente com ele, um trabalho físico, um trabalho técnico, até às vezes um trabalho psicológico, porque às vezes esse jogador recebe aumento, aí ele começa a ser convidado para lugares que antes ele não era convidado, aí aquela menina bonita começa a dar mole para ele, entendeu? E aí às vezes o jogador deslumbra, cara, ele tem 19 anos, o que a gente faria com 19 anos?
Tem muita
anos
coisa se além tivesse... do campo que acontece.
Exatamente, né? às vezes
não leva em conta.
Sim, sim, a gente tem que, ah, por exemplo, tem um caso de um garoto da base do Cruzeiro, eu não vou revelar obviamente o nome, mas ele chegava pra treinar muitas vezes cansado, porque ele ficava tentando acompanhar a namorada que ia pra festa. Aí o cara chega e não rende no treino, por que será que ele não tá rendendo, né? Aí será que tem alguém fazendo esse trabalho com ele, pra tentar colocar no eixo, ou simplesmente descarta na primeira oportunidade e pede um jogador mais experiente pro lugar? A gente tem que ver isso também, né? O clube tem que definir também o que ele quer como clube de futebol, né? Então eu acho que
então,
às vezes
é isso. Eu queria falar um pouco mais sobre os volantes, mas eu acho que você já deu 2 ganchos pra gente passar pro próximo assunto, que é essa bendita troca aí entre o Pottker e o Maurício. Isso que você falou aí é um belíssimo de um gancho. Vamos falar sobre isso no próximo bloco.
Cruzeirologia, episódio 80.
Pois é, cara, eu queria voltar naquele gancho que você tinha me dado lá no começo, que eu até falei que ia recuperar, que era a questão do desempenho individual de um jogador quando ele está num time ajustado. E também esse gancho aí que você falou do projeto do clube de futebol, né? Em termos de futebol. O que isso tem a ver com a troca Pottker e Maurício? Eu acho o seguinte, o Maurício estava mal, realmente estava, não vou dizer mal, mas ele não estava tão bem quanto ele poderia estar indo nos seus minutos no Cruzeiro aqui. Jogou um pouco com o Filipão, é verdade, mas enfim, não estava indo tão bem, estava rateando. Mas o time do Cruzeiro estava uma bagunça, não tinha ninguém bem. Quem que tinha bem no time do Cruzeiro? Se era o Matheus Pereira? O Matheus Pereira, tava, apesar do time estar ruim, ele estava se destacando. É uma exceção. Eu acho que tinha quase ninguém bem naquele time do Cruzeiro desorganizado de antes. E o que aconteceu? O Maurício foi para a seleção sub-20, chegou num time lá organizadinho pelo Jardim, jogou numa posição diferente. Eu acho que isso é muito importante falar isso, tá? Eu vi os dois amistosos, porque tem no YouTube. O Maurício jogou numa posição diferente do que ele jogava no Cruzeiro, jogou como 10 mesmo. Atrás do centroavante, não é entrando na área, não é pelo lado. Ele jogou ali, armando, buscando bola, naquela região do campo. Às vezes entrava na área, até fez gol nos dois jogos. Jogou bem, foi o destaque dos dois jogos. Inclusive no segundo ele jogou os 90 minutos. Presença certa na seleção sub-20 no Sul-Americano, que vai ser ano que vem, se não me engano. Então eu fico pensando assim, pô, o Maurício, então será que ele tava mal porque o Cruzeiro tava mal? E aí precisava de um time organizado, ele tem esse potencial para desenvolver? Tudo bem, vamos ter o contexto aqui que ele tava jogando na seleção sub-20, né? Jogadores muito mais técnicos, apesar de garotos. Mas ele jogou contra o sub-20 do Corinthians, ok, e jogou com o Ituano profissional, não foi com o Ituano sub-20. E se destacou. E aí fica aquela questão, né? O Cruzeiro anunciou a troca do Maurício com o Pottker, falando que atendeu um pedido do Felipão. Mas peraí um pouquinho. O Cruzeiro, o clube Cruzeiro, não tem um projeto de futebol dele? Ele tem que ficar sempre... Vamos lembrar aqui. O João Lucas foi pedido do Enderson. O Giovani, lateral esquerdo, foi pedido do Enderson. Do Adilson. O Giovani, lateral esquerdo, foi pedido do Enderson. Teve jogador que foi pedido do Ney Franco, se não me engano, o próprio Giovani, né, que a gente falou.
Giovani, Matheus Índio.
Né? Pois é, pedido do Ney. Então, assim, aí o Filipão quer o Pottker, aí traz o Pottker. Aí chega no fim das contas, vai ter 4, 5 treinadores no ano, uma salada doida de jogador, que cada um é pra uma função. Sabe? Não, tem que ter um cara no clube, que teoricamente deveria ser o David, né? Eu acho que todo mundo sabe, quem me acompanha no Twitter sabe o quanto eu critico o diretor de futebol por causa disso. Que fala assim, não, Filipão, peraí. Eu sei que você gosta de um jogador assim e tal, precisa de um jogador tal, mas a gente tem um projeto de clube e o nosso projeto de clube é assim. A gente quer isso. A gente precisa desse jogador aqui. Aí o Filipe fala, ah, não quero. Então não sei como é que funciona essa relação. Às vezes é um pouco difícil também a gente ficar de fora aqui, sabe? tentando entender. Então, assim, além de tudo que eu já falei no Twitter a respeito dessa troca, que eu não continuo não concordando, mas agora já era, tem essas duas coisas, né? Porque o clube não tem um projeto e o Maurício, será que ele estava mal mesmo no Cruzeiro porque ele estava mal ou porque tinha muita pressão em cima dele e o time estava mal organizado? Será que num time bem organizado ele não ia render muito mais? Sabe? Agora a gente vai ficar com essa dúvida para sempre, porque a gente não vai saber, né? Então, enfim, esse bloco é pra gente cornetar, que eu sei que talvez você também não gostou, a troca entre o Pottker e o Maurício.
Na realidade, pra mim, assim, eu encarei essa negociação, quando ela surgiu no primeiro momento, eu encarei como absurda, né? Eu falei, poxa, o Cruzeiro tá dando um jogador da seleção sub-20, um jogador de 19 anos, 8 anos mais jovem, em troca de um outro atleta que, além de ser mais velho, dificilmente o Cruzeiro vai conseguir fazer dinheiro com ele. Ele tá assinando um contrato longo de 4 anos, que eu acho um risco. Vou falar sobre isso mais à frente, e que nos últimos 3 anos teve 9 lesões musculares. Eu achei muito arriscado essa manobra.
Não, mas isso tudo que você falou continua sendo verdade.
Pois é. Porque por mais que, porque por mais que seja um pedido do Filipão, o Bruno Silva também foi um pedido do Mano Menezes, deu certo.
Pois é.
Às vezes nem sempre o treinador também é o que ele pede, ele tá querendo resolver sempre no curto prazo, porque é o cargo dele que tá em jogo. Porque também não vamos se iludir, não. Se o Filipão engata 5 jogos sem perder, vai ter gente subindo hashtag fora Filipão. Isso acontece.
Mas eu acho que dessa vez não vai, não, cara. Porque não, o Filipão fez questão de botar uma multa alta e quero o contrato longo.
Não, eu quero dizer assim, eu quero dizer o torcedor, entendeu?
Ah, o torcedor.
O torcedor é sempre passional. O Filipão não, ele tá muito bem amarrado no contrato dele. Né? Até a diretoria sabe que não tem como você.
Não, pode ter certeza que vai ser Filipão até o final da Série B.
Mas o que eu penso é o seguinte: assim, o que me deixa um pouco desanimado é o fato do Cruzeiro ter uma dificuldade gigante de lapidar e de confiar nos seus ativos, sabe?
Sim.
Porque a impressão que eu tenho sempre
vem. É isso que eu falei, projeto de clube, né?
É que o Cruzeiro trata sempre o seu jovens como step, sabe? Parece que o jovem é sempre um step, para no momento ali de dificuldade você utilizar, mas rapidamente se desfazer. Então é o Edu vendido por 500 mil euros, é o Caio Rosa vendido por 3 milhões, e aí a gente vê, por exemplo, o Cruzeiro cansando de dar chance para Sassá, que foi dispensado do Curitiba por indisciplina, aí o Marquinhos Gabriel é dispensado do Atlético Paranaense por deficiência técnica, ele volta e ganha oportunidade, o Jadson Orelha é dispensado do Bahia por deficiência técnica, ele volta e tem alguma oportunidade de jogar. E os garotos do Cruzeiro são sempre utilizados assim em último caso. Se não derem a resposta rápido, como o Matheus Pereira fez, como o Kaká fez, como o Jadson fez, eles são descartados. Então, eu acho que falta assim, uma filosofia de identidade mesmo de clube. Não, nós vamos dar oportunidade para os nossos jovens, nós vamos desenvolver esses garotos, nós vamos lapidá-los, porque a gente quer um clube que tenha essa fama de ser revelador, porque aí a nossa mercadoria vai ser valorizada, o empresário vai ver que o Cruzeiro dá oportunidade, vai querer colocar os jogadores da prateleira de cima aqui, não vai querer colocar só jogador de classe B ou classe C, porque isso acontece também. Aí o Cruzeiro acaba tendo dificuldade de garimpar os melhores, porque eles não vão querer vir pra cá. Porque eles sabem que a chance de jogar no profissional é muito difícil. Então eu acho que quando o Cruzeiro faz isso, ele passa uma sinalização de que ele não confia na sua base, ele não tem esse planejamento de utilizar o jogador e tá sempre pensando no curto prazo. E aí eu acho que quando a gente pensa sempre no curto prazo, é mais difícil você conseguir projetar alguma coisa. Então, o Pottker foi um pedido do Filipão, ele vem para jogar, é um jogador que está em baixa, né? Se a gente for pegar as temporadas do Pottker, em 2016, ele foi artilheiro da Série A em 2016 com a Ponte Preta, marcando 14 gols, e artilheiro do Paulista. Então ele chegou em alto no Internacional, que trouxe o Pottker na época na Série B, pagando um salário alto para ele. Então foi por isso que ele fechou com o Inter. Né? Ele deu um salário lá para mais de 300 mil reais. Aí no primeiro ano dele no Inter, ele foi muito bem na Série B. Ele jogou 52 jogos na temporada, 52 jogos como titular, marcou 20 gols, deu 8 assistências, na Série B também ele foi muito bem. Então, aí você começa a ver que ele teve já uma queda. Em 2018, na Série A, ele já jogou 33 jogos como titular, marcou 10 gols e deu 2 assistências. É um número até razoável, mas já não é um número que condizia com o investimento que foi feito nele. E aí em 2019 ele teve 5 lesões, e aí ele jogou apenas 21 partidas, marcou 4 gols, deu 1 assistência. E esse ano ele jogou 15 jogos, 6 como titular, marcou 1 gol de pênalti e não deu nenhuma assistência. E foi um ano que ele já estava assim, a torcida já não aguentava ele lá mais, era uma rejeição enorme. Então ele saiu, ele está chegando em baixa, né, um jogador que a cada temporada os números dele vêm caindo. Então vai ter que rolar um processo de recuperação técnica, psicológica e física com ele também. Porque ele ainda é jovem, tem 26 anos, ele não está na fase final da carreira. Mas é muito sintomático que um jogador na idade que ele está, de conseguir como que eu posso dizer assim, o Pottker já está numa idade que dificilmente ele vai evoluir daqui para frente. Ele vai conseguir uma estabilidade técnica e física, e aí a tendência é se manter dependendo da forma que ele levar a carreira, mas dificilmente ele vai evoluir muita coisa agora, porque ele já passou aquela fase de evolução, de aprendizagem, né, de amadurecimento físico, ele já está no auge, entre aspas, assim, técnico e físico dele. Então é saber como que ele vai ser, como que ele vai reagir mudando de áreas. Eu acho que ele pode ajudar no Cruzeiro, eu acho que o Filipão deve utilizá-lo ali pelo lado direito, eu não imagino que ele vai ser o camisa 9, mas assim, é frustrante porque a gente tá abrindo mão, né, cara, de um jogador que tinha muito mais margem de evolução, que na temporada, apesar do Maurício não estar vivendo um grande ano, ele tem números melhores que o Podker e tem perspectiva de mostrar mais. Então, um jogador de 19 anos, que teve que encarar uma pressão enorme, né, de ser um dos responsáveis, assim, de ser um dos símbolos dessa reconstrução do Cruzeiro, passou por 4 treinadores na temporada. É óbvio que era difícil mesmo esperar que ele tivesse uma, que ele tivesse, mantivesse uma regularidade alta, principalmente pela faixa de campo que ele atua, né, que é o ataque. Ele precisa entregar mais. Então, acho que faltou essa paciência. Eu não faria um negócio desse, colocando um jogador, um ativo, jovem, nesse tipo de acordo, mas foi como até o meu amigo lá do Deus Me Dibre escreveu, o Stefano Marquezine. Se existir uma cláusula que obrigue o Internacional a vender o Maurício, caso apareça uma proposta boa, né, ou pagar o Cruzeiro, caso eles não queiram vender, o negócio vai ser bom financeiramente falando, porque aí a gente vai ganhar o dinheiro, né? Agora, como o negócio foi até uma cláusula de confidencialidade, a gente não sabe exatamente todos os pormenores do contrato, a gente não sabe se isso vai existir. Então, às vezes, manter esse percentual de venda do Maurício, lá na frente, talvez nem seja útil, dependendo do que ocorra. Mas é o Cruzeiro claramente mostrando que confia mais em outros times para valorizarem o seu ativo do que nele próprio, né?
É, então. Não, e lembrando também o seguinte, primeiro, o Cruzeiro vai pagar uma parte dos salários do Potker até o fim do contrato dele, até o tempo que seria o fim do contrato dele com o Inter, né? Tipo, até meio do ano que vem, uma coisa assim. Mas até depois disso, é o Cruzeiro que vai pagar tudo. Depois disso o Cruzeiro vai pagar tudo, eu imagino que vai ter uma redução do salário dele depois disso, né? O Cruzeiro não tá podendo pagar todo o salário do Potker assim. Então, nesse ponto, o pessoal ficou falando, mas ganhou, pode ganhar dinheiro na frente, vai receber uma compensação. Eu não sei se na matemática, no fim das contas, a economia vai valer o que vai gastar depois.
A gente precisa de dinheiro agora, né?
A compensação vai ser só em janeiro, pois é. Eu sinceramente espero que o Potker encare essa nova fase dele como uma retomada, né, do bom nível dele. Parece que ele foi bem no Inter, deu uma queda, espero que ele encare e fale, agora eu vou pro Cruzeiro, vou retomar minha fase boa da carreira. Sabe, eu pelo menos chegar perto do que ele já foi antes no Inter.
É que ele não se escolhe no contrato longo, né? Tipo assim, pra...
E a respeito do Maurício, cara, assim, eu acho que a única coisa, o único ponto positivo que eu vejo em toda essa troca, porque todo mundo fala, que você já explicou aí da possível valorização, né? Se o Inter for vender, você falou um negócio aí que é o seguinte, que se tiver uma cláusula no contrato que obriga o Inter a vender, mas aí a gente está tentando transformar uma negociação em positiva baseada numa hipótese.
Foi o que eu falei, né, Cândia? Quando a gente começa a criar muito subterfúgio para dizer que o negócio foi bom, é sinal que não foi, né, cara?
Assim, pois é, exatamente. A gente fica procurando, agarrando em fiapo,
conjecturas,
né?
São conjecturas que a gente está fazendo, que a gente nem sabe também. Porque, como eu falei, os pormenores do contrato não foram divulgados, né?
Não, e nada impede também de que lá no futuro, se aparecer algum interessado no Maurício, que eu acho que certamente vai aparecer, porque ele vai jogar o Sul-Americano Sub-20. Enfim, isso... Os times europeus vão seco nos jogadores sul-americanos, nos jogadores de base da seleção, né? Eles sabem enxergar isso. Se aparecer algum interessado, que o Inter não vai barganhar com o Cruzeiro, entendeu? Tá? Mas aqui, eu que valorizei o cara, entendeu? Você me dá mais uns 10% aí.
Exatamente, isso
vai barganhar para poder fazer a venda, entendeu? E aí o Cruzeiro vai aceitar e acabar ganhando menos dinheiro do que poderia, inclusive.
E aí a gente tem que lembrar que o nosso diretor, que é o David, que não tem experiência nenhuma na área, ele teve a proeza de pedir o Zé Eduardo de volta, um jogador que era do Cruzeiro, e deixar, acho que foi 15% para a América. Né? Então, assim, é esse cara que vai negociar para a gente. É esse cara que não conseguiu achar um negócio pelo Maurício, que é um jogador de seleção de base. Ele não conseguiu achar nenhum clube interessado em comprar o Maurício. Ele não conseguiu. Assim como ele não conseguiu também para o Caio Rosa. Então, a primeira proposta que chegou de um clube árabe, 3 milhões de reais, é um valor módico, ele já fez o negócio. Então é esse cara que vai negociar pra gente. Ele vale essa confiança? Na minha opinião, não vale. Mas...
eu acho que aqui, todo mundo que ouve o nosso podcast, que segue os nossos Twitter, sabe do principal ponto de crítica que a gente tem em relação à diretoria do Cruzeiro, né? Que é a condução do futebol, a gente sabe.
Eu acho que nessa parte, você entregar pra uma pessoa que não tem experiência nenhuma, assim, uma experiência zero, é muito arriscado, né?
Porque acontece essas coisas, né? Eu acho que a negociação do Potker com o Maurício podia até acontecer, mas eu acho que até em termos bem mais favoráveis ao Cruzeiro.
Em outros moldes, né, Cândido? Ou que fosse uma coisa muito bem transparente, porque é isso que essa diretoria vende pra gente. Então se eles falassem, olha, um negócio tipo do Lucas Romero, sabe? Que a gente sabia quais eram as cláusulas, então o Cruzeiro tinha que, a cada 40 jogos, o Cruzeiro tinha a opção de comprar tantos por cento do Lucas Romero. Se aparecesse uma proposta de tanto, o Cruzeiro tinha a opção de igualar a proposta ou era obrigado a vender. Então o Vélez se protegeu no contrato. E olha que o Romero lá estava com o contrato há 6 meses do fim. E eles conseguiram se proteger. E ainda conseguiram até ganhar dinheiro quando foi independente de comprar o Romero.
Essa é a diferença que um bom diretor faz.
Entendeu?
Né?
Então, assim, é isso que a gente está cobrando. A gente não está pedindo aqui que o Cruzeiro venda jogadores a nível de Real Madrid. A gente está pedindo
claro profissionalismo. Que não, até porque vem um seguidor me falar que quer dizer que o Maurício é o novo Messi. Não é isso, cara.
Eu acho muito curioso, Gandhi, que o mesmo torcedor que bate no peito para falar que o Cruzeiro é gigante aceita ver o Cruzeiro ser tratado como um clubezinho de esquina na hora de vender.
E a gente clube de bairro, né?
O Cruzeiro tem marca, cara. Pô, todos os jogadores que chegam aqui, eles exaltam isso. O Filipão, quando veio pro Cruzeiro, ele foi notícia lá fora também, porque além do peso dele, o Cruzeiro tem peso também. Sim. Então, eu acho que o diretor tem que ter essa qualidade, esse bom trânsito no mercado, para conseguir trazer propostas. Pô, cara, você não vai conseguir sentar na mesa e oferecer um jogador de seleção de base para outros clubes?
E para finalizar esse assunto, eu queria só terminar dizendo que é o seguinte, talvez o único ponto positivo que eu enxergo nesse conto, de tudo que a gente falou aqui, o único ponto positivo que eu enxergo nessa troca é que o Maurício, vamos lá, tirando ali aquele período com o Rogério Ceni, que foi curto, o Maurício nunca teve um treinador de verdade no profissional, na carreira profissional dele.
Isso é fato.
Ele vai treinar com o Kudê, e eu acho que ele pode se desenvolver muito com o Kudê.
Porque o Kudê também tira mais do time do Internacional do que eventualmente poderia entregar.
É um bom treinador, entendeu? Um bom treinador. Os métodos de treino dele também, entendeu? Ele vai desenvolver coisas no Maurício que eu acho que o Maurício não saberia ainda.
E o Maurício
ele e o Jardim, que é o técnico da seleção sub-20.
E o Maurício vai entrar num contexto onde ele vai chegar com possibilidade clara de jogar. Porque o Bosquilha teve uma lesão grave no joelho e ele vai chegar para jogar justamente ali.
Eu acho que o time do Inter tá muito azeitadinho, assim. Eu acho que não vai ser tão fácil igual você tá pensando, não. Sabe? Eu não sei se o Kudê vai chegar.
Mas eu acho que ele vai ter chance de jogar.
Você chegou, garoto, vai jogar. 19 anos,
né? Mas eu acho que o Kudê...
Ele vai jogar, vai entrar como reserva, titular, já não sei.
No Racing os garotos jogavam com o Kudê, né? Então eu acho que se ele manter essa política, a grande chance do Maurício chegar e ser, por exemplo, o Matias Arat dele, que foi no Racing, sabe?
Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, então, né?
A gente tem que torcer pra ele bem, né?
Claro.
Porque a chance do Cruzeiro lucrar hoje,
aí, sei lá.
Achando o Cruzeiro lucrar hoje, ele ir bem no Internacional e surge uma boa proposta, né? Então, a gente é obrigado a torcer pra ele bem.
Menos contra o Cruzeiro, claro, né? Cara, por fim, pra gente terminar o programa aqui, que nós estamos chegando já perto do final. Uma notícia que surgiu hoje, né, que é, assim, nem é só pra gente citar mesmo, porque é uma notícia que surgiu hoje, que é a marcação da Assembleia Geral, não é a reunião do Conselho Deliberativo, gente, é a Assembleia Geral. Quem conhece o Estatuto do Cruzeiro sabe que há uma diferença. Pra votar o Estatuto, apresentar e debater, não sei se é pra votar, mas é pra apresentar e debater sobre o novo Estatuto do Cruzeiro, que é o que a torcida do Cruzeiro tanto pediu desde o final do ano passado. É um passo importante, mas a gente ainda tem que ver como é que é o estatuto, né? Provavelmente, eu imagino, tá? Isso é um chute meu. Deve ter alguma coisa sobre a questão de voto de sócio-torcedor lá. Deve ser com peso mínimo, mas enfim, deve ter, né? Imagino que 10 para 1, né? Tipo, precisa de 10 sócio-torcedor para ter o peso de um conselheiro, uma coisa assim. Talvez até mais. Mas, enfim, que contemple, né? Alguma coisa desse tipo que tenha coisas de garantias contra gestão temerária, né? Responsabilização de patrimônio, coisas que a torcida do Cruzeiro sempre pediu. Né? O que você acha a respeito disso, cara? O que você espera desse novo estatuto aí?
Eu espero que seja um estatuto que, primeiramente, proteja o clube, né? De novos Wagner Pires, Itaí Machado, e próprio Gilvans também, que não foram nada responsáveis com as finanças do clube. Então, um estatuto que proteja efetivamente o clube desses abutres, né? E que, principalmente, dê um pouco mais de voz para a torcida, né, cara? Que clama por isso, implora por isso. Porque é um absurdo um clube do tamanho do Cruzeiro, com 9 milhões de torcedores, ficar na mão ali de um clubinho de 400 conselheiros que decidem, né, o destino do clube. Principalmente nesse, que eu acho perigoso demais, essa união do clube social com o clube de futebol, porque a gente vê claramente que há conflitos de interesse ali. Eu acho que tinha que ser uma coisa independente, até para evitar esse tipo de barganha, esse tipo de jogada política que acontece. Mas tudo é tudo muito bem costurado, né, para manter ali o status quo. Eu vou confessar para você, assim, que eu tô um pouco cético, porque é uma mudança de estatuto que o Gilvan faz parte da bancada já
faz
começa
muito
meio...
Bem, faz muito bem.
Já começa meio estranho, né?
Eu vou dizer, faz muito bem. Não é bom não criar muitas expectativas, não. Porque, vai ser o novo estatuto. Não. Vai ser, tipo, se bobear, vai ser até uma mudança mínima. Mas, enfim.
Eu tô bem curioso para ver, até porque teve muitos desdobramentos também, até dessa própria gestão ali, que de certa forma, ajudou os conselheiros que foram afastados a se manter. Então, eu tô muito curioso para ver como isso vai acontecer. Eu não acho que se for um estatuto que tire poder do conselho, eu não sei se ele vai ser aprovado com tanta facilidade, não sei se isso é o interesse de quem elaborou. Então, eu quero aguardar, cara. Eu quero aguardar.
Se bobear vai ser tipo, participação da torcida do Cruzeiro vai ser só na eleição para presidente e o peso vai ser mínimo. As outras deliberações todas, a torcida não fala nada.
Eu tô bem cético, pra ser sincero, bem cético mesmo.
Tá certo.
Eu prefiro esperar para ver. Né? Que eu seja surpreendido, né? no mínimo.
Isso mesmo.
Positivamente. Tá surpreendido positivamente.
Pois é, muito bem. Acho que foi um bom episódio de volta, né?
A gente conseguiu abordar tudo, né?
É, tudo não, porque...
Tudo sim,
já tem muito possível, tempo, né? Já tem uns 40, 50 dias, a gente não grava, mas enfim. Tá bom, né? Para os acontecimentos recentes aí, a gente... Tudo que importava. Muito bem, vamos aguardar então esse jogo de sexta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que é a abertura do retorno, né? Só para dar um dado aqui, eu acho que eu não errei, mas esse levantamento que eu fiz, que é o seguinte, o Cruzeiro ganhou de 7 times, né? Nesse turno. O Botafogo foi o primeiro jogo que o Cruzeiro ganhou, inclusive, talvez tenha sido o único desses 7 times que não trocou de técnico. Por quê? Porque o Cruzeiro ganhar desses times era... Né? O Cruzeiro derrubou vários treinadores, né? O Cruzeiro derrubou o treinador da Ponte Preta, se não me engano, do Vitória. O do Oeste, né? Empatou 0-0, o treinador do Oeste caiu também logo depois. O treinador do Operário caiu logo depois que o Cruzeiro ganhou do Operário. Então, fica parecendo, a impressão que eu tenho é que fica parecendo que é uma vergonha perder do Cruzeiro. Você não pode perder do Cruzeiro. Perder do Cruzeiro, você tá fora. Sabe? Mas enfim. Mas o Botafogo de Ribeirão Preto manteve o Claudinei, que foi o primeiro... jogo do Cruzeiro no campeonato, né? Ainda com o Anderson, ainda aquele 2x1 que virou do Jean, um passe do Torrão. Parece que tem 2 milênios isso atrás, mas foi outro dia. Vamos ver, né? Se o Cruzeiro consegue manter aí a boa...
É isso aí.
A boa sequência para o início do retorno e vamos ver se a gente consegue engatar aí algumas coisas para a gente ter pelo menos um pouquinho de esperança, né? Porque nesse momento eu acho que a chance é muitíssimo pequena. Se não me engano, são 14 vitórias em 19 jogos ou 15 vitórias em 19 jogos para tentar ter chance. Quer dizer, tem uma saldo aí de 4 tropeços, né? Esse Cruzeiro é praticamente uma contagem regressiva, assim. Cruzeiro empatar ou perdeu, de 4 cai para 3, 3 para 2, 2 para 1, até não tem mais chance. Mas enfim, eu acho que falar em acesso agora é um pouco, é muito, muito precipitado, né? Vamos pensar primeiro em ir aos pouquinhos, ganhar uma confiança, mais confiança, né? Ajustar o ataque, que eu acho que o Filipão agora tá dando um pouco mais de atenção nisso. Enfim, é isso aí, né, cara? Tomara que a gente tenha um retorno bom.
É isso, que seja um novo campeonato pro Cruzeiro, né?
Não é.
É difícil projetar um acesso, né? A gente vai precisar aí de pelo menos 75% de aproveitamento, né? Quase 2 vitórias, né? A cada 3 jogos, mas já dá uma esperança, assim, de que a gente consiga se planejar melhor, né? Que seja pelo menos isso.
Não é, muito bem. A gente, entre o ano de 2021, entre a temporada de 2021, né? Porque a temporada 2020 vai varar o ano, a gente entra a temporada 2021 um pouco melhor. Enfim, exatamente. É o ano do centenário do Cruzeiro, mas é isso aí. Episódio número 80 está na conta. Você pode nos ouvir em todas as plataformas de podcast aí, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, no Deezer também, nós estamos no Deezer. É, e todos esses links você pode encontrar lá no nosso site, cruzeirologia.com.br, onde você também pode ouvir o último episódio, né? O último episódio sempre fica lá disponível para você ouvir, o episódio mais recente. E... também lá tem o endereço do nosso feed, onde você pode pegar o link desse, o endereço do nosso feed, colocar no aplicativo, escutador de podcasts aí que você tem, possa ter aí no seu celular, e você vai ser avisado toda vez que tiver um episódio novo, que ele vai automaticamente pegar para você. Nosso Twitter oficial é o @cruzeirologia. Eu sou o Cristiano Candian, @Candian.
Eu sou o Iron Luiz, né, @Iron_Fall, FA2Ls.
E é isso aí, fechamos. Um abraço aí para todos os cruzeirenses e para quem não é cruzeirense também, que tem muito cruzeirense que não ouve nosso podcast, que não é cruzeirense, né? Que ouve o nosso podcast. Um abraço aí para todos os cruzeirólogos. E é isso aí, valeu, Iron.
Valeu, Cândido. Um abraço a todos aí que ficaram até agora.
Valeu.